до пасук «Вегалвим яхану савив лемешкан эйдут ло якецев аладад на Исраэл». Os levim, eles vão acampar em volta do santuário, do Mishkan Eidut, e não vai ter ira sobre a comunidade do povo de Israel. Rashi cita as palavras Velo Yeketzev, não vai ter a ira, e explica, se vocês vão fazer conforme as minhas mitzvot, não vai ter ira de Deus. Caso contrário, ou seja, que vão entrar pessoas estranhas no trabalho deles, aí vai ter a ira. Precisamos entender. Já várias vezes o Rashi explica a regra que do sim nós aprendemos o não. Do negativo nós aprendemos o positivo. Já que está escrito no Pasuk que quando eles vão cumprir a ordem divina, não vai existir a ira, então entendemos automaticamente que se eles não vão cumprir essa ordem, então automaticamente vai sim ter ira. E qual é a novidade de Rashi aqui na sua explicação? Mesmo que nós vamos dizer que a intenção do Rashi é apenas frisar o próprio assunto, que se eles não fazerem, vai ter a ira, mas a vontade dele é frisar que isso aqui é a intenção do pasuk para nos ensinar qual vai ser o castigo, se eles não fizerem, vai ter a ira. Porque se o pasuk vem apenas nos dizer, se eles vão fazer a vontade de Deus, não vai ter a ira, isso é uma coisa lógica, qual a novidade? Mas, mesmo assim, não dá para entender. Por que que Rashi se estende na sua linguagem? Se vocês vão fazer conforme as minhas mitzvot, não vai ter a ira. Caso contrário, se não, vão entrar pessoas estranhas no serviço, aí vai ter a ira. Rashi, ele precisava apenas falar em resumo. Não vai ter ira, se vocês não fizerem assim, vai ter a ira. A exemplo das palavras do Rashi anteriormente, em Parashat Shemini, sobre o Pasuk, que Hashem falou para os Kohanim que não pode deixar crescer cabelo, para não morrer. E ele fala, mas se vocês fizerem assim, vão morrer. Ele falou em resumo. Então, tem aqueles que respondem que Rashi, ele não está querendo renovar uma coisa aqui, que se eles não vão fazer assim, vai surgir a ira. Mas a intenção dele é explicar sobre qual a intenção de Deus, sobre quem o pasuk está falando, está negando, que não vai ter a ira. Na primeira vista, podemos pensar que essas palavras do início do pasuk está falando sobre os levim, que os levim vão acampar, ou seja, se eles vão se comportar dessa forma, não vai ter sobre ele a ira. Caso contrário, que os levim não vão acampar, aí vai ter a ira. Mas Rashi, ele nega essa explicação, ele explica caso contrário, ou seja, que estranhos vão entrar nesse trabalho, ou seja, que a palavra lo yeketzev, que não vai ter a ira, é uma continuação do pasuk anterior, que aquele que é estranho não pode se aproximar para esse trabalho, que se pessoas estranhas entrarem nesse trabalho, aí vai ter nervosismo sobre a comunidade do povo de Israel. Mas também, conforme essa explicação, não dá para entender. Número um, como vimos anteriormente, qual a intenção de Rashi quando ele se estende no início das suas palavras? Se vocês vão fazer conforme as minhas mitzvot, não vai ter a ira. Qual é a novidade dessas palavras? Rashi deveria começar inicialmente com um não. Se vocês entrarem, vai ter a ira. Número dois, se a intenção do Rashi é citar inicialmente o lado positivo, por que que Rashi ele se expressa numa linguagem, se vocês vão fazer conforme as minhas mitzvot, de uma forma simples, sem detalhar sobre que mitzvah está se tratando? A princípio, ele deveria se expressar, ou sim, com as palavras, a mesma coisa que ele se expressou, ou não. Ou seja, se não vão entrar pessoas estranhas, aí não vai ter a ira. Mas se vão entrar, vai ter a ira. E número três, também a linguagem do Rashi, que vão entrar pessoas estranhas nesse serviço, não dá para entender. De uma forma geral, o Rashi usa na linguagem do Pasuk. E por que que ele muda aqui a linguagem do Pasuk? Que lá está escrito, Ve'azar akareb, um estranho que se aproximar para esse trabalho. Ele não fala em se aproximar, ele falou que vão entrar pessoas estranhas nesse trabalho. E por que que Rashi, ele se expressa na linguagem no plural? Que vão entrar estranhos no plural, e no passo que está escrito, estranho no singular. Em seguida, Rashi continua dizendo, como nós encontramos no caso de Korach, que lá está escrito, que yatsa haketzev, que saiu a ira, etc. Não dá para entender, número um, qual a intenção do Rashi na prova que ele traz do fato de Korach. Será que é necessário uma prova para isso? que é quando Hashem adverte um castigo, a ira, sobre um pecado, que um estranho vai se aproximar do trabalho, que realmente assim Hashem vai fazer, realizar o castigo? E número dois, e principal, qual é a prova do fato de Korach? A princípio, não tem nenhuma ligação o contexto desse pasuk com o ato de Korach. No ato de Korach, não tem nenhuma ligação com a ira que saiu perante Hashem, com o pecado que pessoas estranhas vão se aproximar para esse trabalho. Lá, essa ira que saiu está ligado com a epidemia que aconteceu no povo de Israel por causa que eles reclamaram no dia seguinte ao fato de Korach, que vocês mataram o povo de Hashem. E mais ainda, mesmo o pecado pelo qual receberam o castigo essas 250 pessoas que trouxeram Ktoret, o incenso, na época de Korach, não é igual ao fato que pessoas estranhas vão entrar nesse trabalho no nosso psukim, que estão na nossa frente. O nosso psukim estão falando sobre o trabalho dos Leviim, que é desmontar o Mishkan, levantar o Mishkan, cuidar do Mishkan, e lá está falando sobre um estranho, inclusive Levi, que está fazendo o trabalho dos Kohanim, do sacerdócio. E mais ainda é difícil dizer que Rashi tem a intenção de trazer um exemplo da ira, que é um castigo que, mesmo quando está se tratando sobre um outro pecado. Então existem aqueles que explicam que essas palavras de Rashi vêm na sequência da explicação do Rashi anterior, que lá está escrito Ve'azar akalev yumat, um estranho que se aproximar vai morrer. Que sobre isso explica Rashi, vai morrer um castigo, uma morte celestial. A princípio, da onde Rashi tira isso aqui, da explicação literal do pasuk, que a palavra Yumat quer dizer uma morte celestial e não uma morte pelo tribunal. Muito pelo contrário, sobre o pasuk, que está falando Vegam Belav Yumat, que quando um boi ele chifra três vezes e matou três pessoas, está escrito que também o dono vai morrer, que está na porção de Mishpatim. Rashi explica que a palavra Yumat é Bidei Shamayim, uma morte celestial. Pois ele pergunta, será que vai ser pelas mãos do tribunal de um ser humano? Então vem um pasuk que nos ensina de outra forma. Daqui nós entendemos que se não fosse a prova de outro lugar, poderíamos explicar que a palavra Yumat é uma morte através do tribunal de seres humanos. E sobre isso traz Rashi a prova, quem te aprende do pasuk Biloi Eketzev de Korach, que não vai ter ira, que a explicação de lá é um castigo celestial, como nós encontramos no fato de Korach, que lá na história de Korach, o castigo daqueles que trouxeram o incenso foi uma morte celestial. E por daqui a gente tem uma prova que isso que está escrito, Ve'azar akarev yumat, que aquele estranho que se aproximar vai morrer, é uma morte celestial. Mas a princípio, essa explicação é um pouco difícil de dizer, que nessa explicação do Rashi não tem nenhuma indicação sobre a explicação do Rashi anterior, que ele vai morrer pela mão dos céus. E a explicação simples do Rashi aqui, nós entendemos que a prova que ele traz do fato de Korach é sobre o próprio assunto que quando pessoas estranhas entram para esse trabalho, Deus traz a ira sobre eles. Então, para explicar tudo isso, precisamos antecipar e falar algo sobre a ordem desses psukim, desses versículos. Entre o pasuk, que está falando Ve'azar akarev yumat, e o estranho que se aproximar vai morrer, e o pasuk Ve'lo yeh kesev, não vai ter ira, a Torá separa através de um outro pasuk, que está escrito lá Ve'chanu b'nei Israel, que o povo de Israel vai acampar, Ishal machaneu, cada um com seu acampamento, e cada um debaixo da sua bandeira, letzivotam, conforme os seus batalhões, seus exércitos. No início desse pasuk está escrito, Ve'alvim yachanu saviv l'mishkan eidut, que os levim eles vão acampar em volta do santuário, Mishkan eidut. Então não dá para entender o que quer dizer a sequência do pasuk, Ve'lo yeh ketzev, que não vai ter ira. O que tem a ver isso aqui com o acampamento do povo de Israel, dos levim? Se com as palavras Ve'lo yeh ketzev, que não vai ter ira, a intenção é o castigo para o pecado que o estranho que se aproximar vai morrer. E está falando sobre isso, sobre o povo de Israel e não sobre os Levim. Então está difícil. Número um, por que que entra esses psukim no meio sobre o lugar onde vai acampar o povo de Israel? Entre os psukim que estão falando sobre o castigo da pessoa, um estranho que se aproximar para esse trabalho. E número dois, para que é necessário esses dois psukim? o que acrescenta as palavras que não vai ter ira depois que está escrito Vezara Karev Yomad, aquele que vai, o estranho que se aproximar vai morrer. Eu já entendo que isso aqui é, quer dizer a ira de Deus, porque ele precisa voltar e dizer, não vai ter ira. Se as palavras Veloye Ketzev, que não vai haver a ira, que está falando em relação aos Levim, por isso vai ser explicado também essas duas perguntas anteriormente, que se os Levim não vão acampar em volta do Mishkan, mesmo quando não vai acontecer o fato que algum estranho vai se aproximar, aí vai ter a ira de Deus. Aí nós entendemos que passou, que se está falando que não vai ter a ira sobre os Levim, que vocês não acamparem da maneira correta. Mas, quando a palavra Ketzev, ira, a intenção não quer dizer castigo de morte, mas apenas um castigo mais brando, que os Levim, que eles são, na verdade, a legião do rei, e eles são para mim os Levim, eles são dados para mim, eles estão próximos de Hashem. Então, realmente, se eles, eles têm que se acampar lá. Mas, se eles não acamparem em volta do Mishkan, em volta do santuário, Mishkan Eidut, então vai causar o contrário disso, que sobre ele vai ter a ira. Então, quer dizer, aqui essa ira não quer dizer morte, é apenas um castigo mais brando. Mas aí fica mais difícil, que a Torá fala claramente, Bilo Yeketzeb Aladat Bnei Israel, que não vai ter ira sobre a congregação do povo de Israel. Então aqui nós entendemos que está se tratando sobre o pecado que vem do lado do povo de Israel, e não dos lados dos Levim. Por isso Rashi fala que essa palavra, Bilo Yeketzeb, se vocês vão fazer conforme as minhas mitzvot, não vai ter Ketzeb, não vai ter a ira. Caso contrário, que vão entrar estranhos nesse trabalho, aí sim vai ter a ira. Com isso, Rashi, ele explica a contradição dos psukim, que foi dito anteriormente. As palavras Velo Yeketzev, que aparece com relação aos Levim, que eles têm a acampar em volta do Mishkan, porque dessa forma vai ser impedido Ketzev, a ira, sobre a congregação do povo de Israel. Se vocês vão fazer conforme as minhas mitzvot, vocês vão cumprir as minhas mitzvot que estão escritas na Parashá, que o contexto geral é que os Levim têm que acampar em volta do Mishkan Haedut, como vão ver adiante, e aí não vai ter a ira. Caso contrário, se eles não vão fazer conforme minhas mitzvot, isso vai causar uma situação que estranhos vão entrar no serviço de Hashem, nesse serviço, e aí vai ter a ira sobre a congregação do povo de Israel. A explicação para isso é o seguinte: o principal da Parashá é que Moshe Rabbeinu tinha que nomear os Levim sobre o Mishkan Eidut, sobre o santuário. E eles têm que servir o santuário. Essas ordens, essas advertências, é que eles devem fazer uma separação e limites que Hashem colocou entre os Levim e o povo de Israel de uma forma geral. Através disso, vai impedir a entrada de pessoas estranhas para o santuário. Por isso, a Torá aqui adverte que o povo de Israel tem que acampar cada um no seu acampamento, cada um debaixo da sua bandeira, com seu exército. Isso não é uma advertência apenas para impedir que pessoas estranhas entrem nesse serviço, para impedir que eles vão fazer o trabalho dos Levim através de uma pessoa estranha, mas isso aqui é uma ordem por si, que é uma obrigação tomar cuidado e cuidar a diferença e os limites que existem dentro do povo de Israel, cada um no seu acampamento, etc. Depois disso, fala para nós a Torá que os Levim, eles vão acampar em volta do Mishkan, do santuário Mishkan Eidut, e aí não vai ter a ira sobre a congregação do povo de Israel. A Torá está continuando a frisar o rigor e a gravidade do cuidado das limitações e separações que foram fixadas, que o povo de Israel tem cada um acampar com seu acampamento. E os Levim têm que ficar em volta do Mishkan. Através disso, temos a certeza que não vai ter a ira de Deus. Mais ainda, Rashi frisa nas suas palavras, se vocês vão fazer conforme as minhas mitzvot, ou seja, a existência dessas separações, dessas divisões, isso vai causar que, através de cumprir isso aqui, não vai ter Ketzer, não vai ter a ira. E do não, você aprende o sim, do lado negativo, você aprende o positivo, que se eles realmente deixarem de fazer essas separações, isso vai causar uma ira. Mas aí essa ira é apenas no potencial. Por isso, Rashi explica, ele frisa que, caso contrário, que vão entrar pessoas estranhas para esse trabalho, aí vai ter a ira. Ou seja, somente quando a anulação dos limites levar na prática que estranhos vão entrar no Mishkan, no trabalho dos Levim, aí vai ter realmente essa ira na prática. Conforme isso aqui, nós vamos entender por que Rashi ele muda no seu texto, e no lugar de usar a linguagem do Pasuk, Ve'azar Akarev, e o estranho que se aproximar, ele fala, que vão entrar estranhos nesse trabalho, que esses dois psukim estão falando de dois assuntos diferentes. O passuk anterior está falando do castigo específico, de uma pessoa estranha, que específica, que ele fez, que ele transgrediu o pecado de aproximar-se para esse trabalho. Um trabalho que está ligado nesse passuk, que é desmontar o Mishkan e levantar o Mishkan. Por isso está escrito Veazar e o estranho, no singular, estou falando um caso específico, que mesmo uma pessoa particular é proibido trabalhar no momento que eles estão desmontando o Mishkan e eles estão levantando o Mishkan. Mas as palavras Beavodatamzu, nesse trabalho que fala Rashi aqui, no Passuk, Velo Yekesef, que não vai ter ira, está falando sobre o trabalho desse Passuk, que eles vão cada um acampar, o povo de Israel, cada um no seu acampamento, e os Leviim, eles vão acampar em volta do Mishkan Neidut, que é proibido anular essas divisórias, essas separações, esses limites. Ou seja, é proibido desfazer o limite que existe entre o acampamento do povo de Israel, em geral, e o acampamento dos Leviim. E por isso fala Rashi que vão entrar estranhos, no plural, que quando o povo diz que quando cada judeu particular vai colocar a sua tenda no acampamento dos Leviim, não vai causar com isso que o acampamento do povo de Israel vai ficar no lugar do acampamento dos Leviim, porque o acampamento ocorre justamente através de um público que aparece lá. Ou seja, ele fala zarim, estranhos, não é que apenas uma pessoa chegou lá. E por isso Rashi ele muda a linguagem no Passuk. Em vez de falar Hakarev, que se aproxima, ele fala Ikansu, que vão entrar. Que no nosso Passuk, quando está falando sobre o acampamento dos Leviim, não é o correto usar a expressão Karev, se aproximar, mas Ikansu, entrar. Já no Passuk anterior, que está falando sobre o fato de desmontar o Mishkan, então lá o contrário, a linguagem mais correta é Karev, se aproximar. Conforme isso, nós vamos entender a prova do caso de Korach. Rashi, ele tem a intenção de provar o assunto que foi dito anteriormente com relação aos dois extremos. Anular os limites e as separações somente quando falta apenas fazer conforme as minhas mitzvot, tassu mitzvotai, isso traz uma ira. Mas, por outro lado, quando nós chegamos ao fato de entrar estranhos nesse serviço, na prática, então aí causa uma ira na prática. E isso nós vemos no fato de Korach. O pecado de Korach era que ele queria, a vontade dele é anular as separações que existem dentro do povo de Israel. Conforme o seu argumento, que toda a congregação, todos são sagrados. E por que vocês querem se colocar em cima da comunidade de Hashem? Esse pecado trouxe a ira sobre todo o povo de Israel. Que o Hashem falou, vai daber Hashem e Badelu, vocês devem se separar dentro dessa congregação de Korach, porque eu vou exterminá-los em um segundo. Mas por outro lado, mesmo que já influenciou o Korach sobre toda a congregação, todo mundo já tinha sido influenciado, mas a ira não aconteceu na prática, conforme o argumento de Moshe e Aaron, que eles falaram para Deus, será que uma pessoa só vai pecar e sobre toda a comunidade Deus aí vai se enervar? Somente depois que 250 pessoas que fizeram Ktoret, o incenso, ou seja, que eles anularam essas separações entre o povo de Israel, isso trouxe na prática que uma pessoa estranha, que não é descendente de Aaron, vai fazer Ktoret, vai fazer incenso perante Hashem, de tal forma que depois do trabalho, do ato de Korach, todo o povo de Israel ainda foram reclamar. Mas aí veio a Ketzer, veio a ira, que começou, já tinha começado anteriormente, antes da revelação na prática, que tinha saído essa ira. Daqui nós aprendemos até que ponto nós temos que tomar cuidado com relação ao próximo. Mesmo que Korach, ele reuniu toda a congregação na sua discussão contra Moshe Rabbeinu, mesmo assim ainda não saiu a ira perante Hashem, mais do que isso. Enquanto que Korach não dirigiu essa discussão com argumentos, apenas com falas e argumentos, ainda não tinha a expressão na prática, ainda não foram castigados, nem mesmo Korach e toda a sua congregação, mesmo que eles estavam já fazendo essa discussão. Somente quando eles chegaram na prática, depois da advertência mais grave, e eles fizeram Ktoret, eles fizeram o censo, aí que realmente causou a ira, começou o castigo deles. E depois disso, houve, explodiu uma epidemia dentro do povo de Israel. Daqui nós aprendemos a lição, mesmo que um Yehudi, que por qualquer motivo, ele não está cuidando de fazer coisas negativas, mas enquanto a ele não chegou em fazer na prática para discutir com Hashem, ainda ele, esse Yehudi, se encontra numa situação que perante Deus ele encontra simpatia e ainda não tem sobre ele a ira, Deus nos livre. Muito pelo contrário, Deus ele tem muita paciência e mesmo Hashem ajuda ele de uma forma que dá para ele simpatia e amor para despertar ele, para fazer tshuva, para que ele seja querido e bem visto perante o Criador como antes do pecado.